is heaven. You are all that I need when I am.
Ore balabasuri krabashuriana, e que esse perdão nos constranja a transformação, porque o teu amor é tão grande, o teu amor é tão grande, Pai, por nós, que ele nos constrange. O Senhor diz que nesta noite Ele fará grandes coisas neste lugar. O Senhor está dizendo que estes dias, Rabashuri Manás. Ele Rebalabashuri Rabalabashuri Kalamanás. Está propondo um novo tempo. Rebalabashuri canta Lamanás para esta igreja. Rebalabashuri Lamanás. E a palavra dele está se cumprindo no nosso meio. Rebalabashuri Rabashuri Lamanás. Rebalás. Porque ele não é Deus de mentira. Porque ele não. Essa noite, faça um pedido agora. Rebalabashuri kalabashuri rabalas. Faz um pedido agora, rebalas, que ele está aqui. Ele quer te atender. Rebalabashuri rabalas. Oh, rebalabashuri rabalas. Fale com ele, rebalabashuri rabalas. Ele quer falar contigo, rebalabashuri rabalas. Oh, rebalabashuri. Bem-vindo, Papai querido, no nosso meio. Obrigada, Pai, porque o Senhor não esqueceu de nós. E todas as vezes que nós te chamamos, o Senhor vem. Obrigada, Espírito Santo. Orebalabashuri, cantalabashuri, andalabashuri, andalabas. Oh, aleluia. Santo Espírito, seja bem-vindo, Pai.
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor Santo. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Aleluias! Quantos estão felizes essa noite? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus queria que você estivesse aqui essa noite. Você não veio para esse lugar em vão. Eu queria te dizer que nós não viemos de fato para esse lugar em vão, porque esse é o lugar onde Deus quer falar conosco, amém, essa noite? E antes da gente começar esse momento de louvor e de ministração, continuar, né, porque ele já começou, eu queria te pedir que você adorasse a Deus com toda a intensidade possível. Amém?
Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. O seu sangue derramou de grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai.
Jesus seja exaltado essa noite, amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me purificou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou um medo. Novas sandálias pra suportar o id, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Jesus, para onde iremos, Pai? Para onde iremos, Senhor, se não estivermos contigo? Oh Deus, que isso venha a ser uma verdade, Pai, dentro dos nossos lábios, Pai, dentro dos nossos corações. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens, Pai, as palavras de vida eterna, Pai. Se só Tu tens o refúgio, o refrigério, o bálsamo do qual nós precisamos, Pai. Oh Deus, mas sabemos também, Pai, que não há como nos esconder, Pai, do Seu amor. Não há altura, nem largura, nem profundidade, Pai, que podem nos distanciar de Ti. Para onde iremos, Jesus? Oh, 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 oh. Só tenho você, Deus. Declare isso do fundo do seu coração. Pra onde eu irei? Pra onde iremos, Jesus? Se não tenho pra onde voltar. Só tenho, não temos para onde voltar, Jesus. Porque sabemos que a caminhada contigo, Deus, a caminhada contigo, Pai, é um caminho só de ida, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que não há oportunidade, Pai, para aquele, Pai, que pegou no arado de olhar para trás, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, não permita, Pai, não permita, Pai. Deus, em nome de Jesus, que façamos, Pai, com a mulher de Ló, Pai, que olhou para trás, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, mais nos fortifica, Pai, em Ti, Pai, para que possamos, Pai, viver de fato, Pai, e crer de fato, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, na verdade, Pai, que diz de onde, para onde nós iremos, Pai, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, porque temos consciência e convicção, Pai, de que não temos para onde voltar, Jesus. Não temos para onde voltar, Jesus. Não temos para onde voltar, Jesus. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Mais uma vez. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Cantava sobre mim, Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pa
pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba me encontrar, traduz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, outra vez pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por.
Conhecer-te.
sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te, declaro nessa noite, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo.
Aleluias. Glória a Deus. Salve os irmãos, capaz do Senhor, amém? Eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos essa noite sobre dízimo e oferta. Podem sentar, em nome de Jesus. Fiquem à vontade. A casa do nosso Pai. Irmãos, eu estava orando e falando com Deus nesse dia de hoje. E aí, Deus me levou essa palavra aqui que está em Salmos 37. Versículo 23 ao 25. Diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-te no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Aqui a gente vê assim, que a palavra do Senhor em Salmos diz: fui moço, né, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nunca vi um justo mendigar o pão. E essa palavra, na verdade, quando eu perguntei ao Senhor o que eu deveria falar essa noite, que Ele tocasse o meu coração, Ele simplesmente falou assim: fala um pouquinho da experiência que a gente tem no dia a dia, aquilo que eu já passei, aquilo que nós passamos juntos, eu e Ele. E aí, eu queria deixar só um pouquinho do meu testemunho aqui, que diz assim um pouquinho. Eu estava numa época, em 2014 mais ou menos, e nessa época eu já era casado, né, tinha minha esposa, mas não tinha as meninas, não tinha as nossas filhas ainda. E aí, de repente, estava tudo correndo bem, tudo certo, financeiramente estava tranquilo, e de repente eu me deparei com o desemprego. Simplesmente já fiquei desempregado, em 2014, lá por setembro, mais ou menos. Chegaram em mim e falaram: não quero mais, me mandaram embora. Aí, o que aconteceu? Eu fui para fila do desemprego, fui procurar emprego. Só que aí eu fiquei um tempo no seguro-desemprego, são 6, 5 meses, e aí fiquei procurando emprego, entreguei currículo, e confiando no Senhor, pedindo ao Senhor: Senhor, abre umas portas, né, eu preciso que antes mesmo de acabar o seguro, eu já volte a trabalhar. E aí, nesse momento, eu fui para aquela agência do trabalhador. Estava lá, pedindo ao Senhor, confiante, crendo na vitória. E aí, de repente, eu recebo uma ligação. E não era ninguém me oferecendo emprego. Era a minha esposa me ligando e falando: olha, meu amor, tô grávida. Tô grávida e nossa neném tá por vir. Ela foi fazer o exame e aí eu descobri. Aí o coração já foi lá em cima já e aí a gente junta a dúvida com a fé. Eu tava duvidando, fervoroso, daqui a pouco já vem: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Tava tudo difícil, mas tava só nós dois. Agora já vem nossa neném. Mas ao mesmo tempo fiquei contentíssimo, fiquei muito feliz porque é um presente de Deus, né? Sempre é um presente de Deus maravilhoso. Mas aí no mesmo tempo eu já fiquei desesperado já, eu falei: o que, que eu vou fazer? Aí quando a gente começa a pensar muito, começa a usar o nosso pensamento, a gente às vezes começa a criar coisas e tirar a nossa fé, tirar aquilo que a gente acredita, vem a dúvida, né? Aí Deus simplesmente falou assim: para, apenas escute. Aí simplesmente eu parei e fiquei ouvindo. Aí Deus falou assim: tem uma música, na verdade, que fala assim: quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir, né? E nesse momento, Deus me acalmou. E aí eu fiquei mais tranquilo, fiquei sossegado. E falei: bom, se a voz do Senhor me encoraja a prosseguir, eu vou prosseguir, vou continuar. Aí passou uns dias, uma semana e meia, me chamaram para trabalhar, só que num emprego temporário. E nisso, né, os meses vindo, minha neném não para, não espera. Então, eu continuando crendo, orando, buscando e trabalhando temporariamente. Só que eu sabia que uma hora aquilo ali ia se findar, porque era temporário, não tinha como efetivar. A Isabela nasceu no dia 1º de outubro de 2015. O meu contrato se findava no mês de setembro. Aí, de repente, quando eu já estava se findando o contrato, a Isabela já estava vindo, aí veio uma ligação e me ofereceu um emprego. Resumidamente falando, eu comecei a efetivar com o plano de saúde que a Isabela não tinha, com tudo aquilo que eu precisava para arcar com a minha família e com ela, no caso, no dia 5 de outubro de 2015. Então, assim, a Isabela só não nasceu no hospital particular, mas o resto, graças a Deus, ela teve tudo posteriormente e também foi muito bem cuidada no hospital público. Então, assim, é para a gente aprender a confiar mais, a depender mais do Senhor. A gente tem que ser fiel, sim, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Aquilo que nós plantamos, a gente acha que a gente pode não colher naquele momento, mas o tempo é de Deus. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Então, no momento certo, vai acontecer. No tempo certo, vai acontecer. Amém? Então, eu gostaria de os irmãos colocassem de pé agora. Todos, por favor. Mesmo aqueles que não forem entregar hoje o dízimo ou a oferta, vamos fazer uma oração. Apresente ao Senhor nessa noite. Se você não tiver, traga o seu dízimo, oferta, apresente suas mãos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós apresentamos em tuas mãos, Senhor Jesus, e plantamos, ó Pai Celestial, esse dízimo e essa oferta. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor, ó Deus, não olha para a quantidade, mas sim, Senhor, para a nossa qualidade. Aquilo que nosso coração, ó Deus, ó Pai, está disposto a oferecer. Aquilo, Senhor Jesus, que nós estamos plantando hoje, Senhor. Eu sei, Senhor Jesus, ó Pai, que nós iremos colher. Pois a Tua palavra, Senhor Jesus, não volta vazia. A Tua palavra, Senhor Jesus, se cumpre em nossas vidas no tempo oportuno. Então, Senhor Jesus, eu apresento em Tuas mãos, Senhor, a minha oferta e a oferta dos Teus irmãos. A oferta dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode vir, irmãos.
Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te.
Amém. Gostaria de saudar essa igreja linda e maravilhosa, com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de cumprimentar, olhar, deixa eu ver aqui direito, deixa eu ligar todas as luzes. Queria ver quem nos visita essa noite, estou vendo, tem aqueles jovens ali que já vieram semana passada, são bem-vindos, tá? Que Deus abençoe vocês. Quero dizer que depois da segunda vez você se torna membro nessa igreja, tá? Vocês são bem-vindos, que Deus abençoe vocês, amém? Essa noite eu gostaria de agradecer o pessoal do louvor, né? Uma bênção. No final eu gostaria de ter vocês todos aqui de volta, amém? Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo, primeiramente nós leremos do versículo de número 1 até o número 9. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos hoje desfrutando dessa palavra maravilhosa do Senhor. Amém? Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Amém, queridos? Todos acharam? Quem achou, diga amém. O texto diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se bem à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. A outra caiu em boa terra e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Pai, obrigado, Deus. Fala, Deus, ao coração do teu povo. Que hoje seja plantada uma semente em nossos corações, no meu coração, no coração das pessoas que aqui estão, Deus. Que essa palavra seja rema, que essa palavra seja viva em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus costumava usar parábolas para falar sobre o reino de Deus. Ele ministrava sempre com palavras. E essas parábolas eram para que as pessoas pudessem compreender, para que algumas pessoas compreendessem o que ele está falando, e também para que outras não compreendessem. E eu gostaria de citar um texto, nesse mesmo capítulo 13, fala o seguinte, no versículo 11, ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer o ministério do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isto concedido, pois o que tem se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falou por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus falava por parábolas, para que as pessoas, para aqueles que creem em Jesus, pudessem desfrutar de forma verdadeira a palavra. E eu entendo que você está aqui essa noite, porque você entende, você tem a inspiração, você tem a revelação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Obrigado, Eric. Eu entendo que você está aqui porque você recebeu o chamado de Deus. Você ouviu a voz de Deus e Deus falou no seu coração que você deveria estar aqui esta noite. A palavra em Marcos 3, 4, versículo 3 diz: não entendeis estas como compreenderão as outras. Jesus falava em Marcos capítulo 4, versículo 3: se você não entender as coisas simples de Deus, como você entenderá as coisas grandes? Eu queria colocar hoje, eu quero dar um título a essa mensagem, que será o seguinte: guarde no seu coração, o semeador, a semente e os solos. Três coisas: o semeador, a semente e o solo. Preste atenção. O semeador, quem é o semeador? Eu quero chamar a atenção para o texto no versículo, no versículo 1, parte B, que diz o seguinte: e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. Jesus estava de frente a uma grande multidão, e eu começo entendendo e olhando para esse texto, quando diz que a grande multidão estava próximo a Jesus, foi necessário que ele subisse num barco para que ele pudesse falar a esse grupo de pessoas. E ele ministra, e eu quero dizer que o texto fala sobre o semeador, e eu pergunto a você: quem você acha que é o semeador? Quem você entende que é o semeador? O semeador é aquele, e ele fazia uma analogia à agricultura. Era aquele que pegava a semente e jogava no terreno, que antigamente era feita assim a plantação. Ele apenas jogava essa semente no terreno. E a semente, dependendo do solo que encontrava, ela frutificava. E Jesus faz essa analogia. E eu quero dizer que, esta noite, que o semeador que ele está falando, e ele está pregando para uma grande multidão, eu estou pregando para uma grande multidão também hoje. Eu quero dizer que o semeador sou eu. O semeador é você que está sentado nesta cadeira esta noite. Nós somos os semeadores da palavra de Deus. Nós somos aqueles em qual Deus chamou para um trabalho, para uma grande obra. E esse texto é bem claro, que Jesus falava para pessoas e chamava e essas pessoas a uma nova realidade. Ele apresentava o reino de Deus para essas pessoas, de forma que ele queria levar ao coração dessas pessoas o verdadeiro significado de reino de Deus. Eu quero dizer essa noite que a semente está guardada, e aqui está o recipiente da semente. E eu quero dizer essa noite que nós somos as pessoas que estarão semeando na vida de pessoas. A semente dentro do celeiro, a semente dentro de um celeiro fechado, ela não prospera, ela não frutifica, ela não cresce, ela não cria árvores frondosas, ela não dá fruto. Mas eu quero dizer que se você abrir esta palavra e se tornar um semeador dessa palavra, você será, se tornará um semeador, porque é importante. E a palavra de Deus diz no livro de Atos, quando Deus estabeleceu a igreja, que o sacerdócio não é para apenas um homem, mas para todos aqueles que creem em Jesus. Então o sacerdócio não é só do pastor. O sacerdócio é seu que está sentado aqui nesta cadeira hoje, porque o texto fala sobre um semeador, mas ele não dá nome para esse semeador, ele não dá nome. porque somos todos semeadores. O semeador é aquele público a quem Jesus falava. Eles seriam semeadores da palavra. Eles seriam pessoas que estariam estabelecendo o reino de Deus na terra. Porque o semeador não tem aparência. O semeador, ele não tem personalidade. O semeador, ele não tem... E Deus não olha a sua capacidade, mas olha e chama ele para um grande trabalho. Que é o trabalho de semear a palavra. O semeador... O Deus de Israel, o Deus poderoso, conhece aqueles que o amam. E Jesus pregava para aquela grande multidão. O semeador tem realizações. Eu quero dizer esta noite que todos nós fomos chamados para um propósito nessa terra. O semeador nessa história não tem nome, porque Jesus chamou diversos semeadores. E eu acredito que naquela multidão muitos se converteram e aceitaram Cristo como Salvador, aceitaram o reino de Deus e receberam aquela palavra e se tornaram ministros da palavra de Deus, ministros do reino de Deus, porque o chamado foi instituído. Eu acredito que nessa parábola na qual que nós lemos essa noite, muitos tinham um coração abertos para receber essa palavra e deixar essa semente ser plantada, como eu creio que nessa noite acontecerá em muitos corações aqui. Eu quero dizer essa noite que o semeador é você. E eu quero fazer uma aplicação espiritual. Esta noite, eu quero dizer que a palavra de Deus está à sua disposição. Está à sua disposição. Se você olhar a história da Igreja de Deus, quando a igreja foi instituída, não existia meios de comunicações, internet, não existia carros, tudo era feito a pé, de casa em casa, mas Deus levantou pessoas para fazer esse grande trabalho, onde a igreja foi instituída. Ensinou pessoas a ensinarem, e eu creio que o chamado do semeador é ensinar. Primeiramente, conhecer o Deus verdadeiro, conhecer a palavra, e depois, posteriormente, ensinar a palavra, porque você recebeu a semente está em teu coração e você precisa distribuir. Você precisa distribuir o que você recebeu. Você precisa assumir uma identidade em Cristo Jesus. Se você quer viver as coisas verdadeiras de Deus, você precisa urgentemente vivenciar as coisas de Deus. Em 1 Coríntios 3, versículo 6, diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Eu evangelizei pessoas aqui, mas outros pegaram e falaram e acompanharam e ensinaram o caminho na palavra de Deus, mas é Deus que deu o crescimento. Eu quero dizer essa noite que Deus que faz a grande obra na minha vida e na sua vida, e você precisa urgentemente entender que você é uma pessoa que está cheia de sementes em tua mão. Você detém o conhecimento do poder, da verdade de Jesus, mas você não pode guardar isso para você. Você precisa distribuir, semear na terra, fértil a palavra de Deus. Segundo, a semente. O que é a semente, queridos? Nesse texto, a semente é a palavra de Deus. Está aqui, disponível, seja em escrita, seja impressa, seja digital, seja para você ouvir. Hoje você pega o seu celular, apenas aperta um botão e você pode ouvir a qualquer momento essa palavra. Hoje nós vivemos tempos modernos, onde a palavra está disponível. Em nosso país existe a liberdade de estarmos desfrutando desta palavra, a qualquer momento que nós possamos. A palavra diz, 1 Tiago 1:8, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Eu quero dizer que a palavra nos torna primícias de Deus, nos tornam pessoas amadas por Deus, conhecidas por Ele. E Ele fala nesta noite que você é primícia, e Ele se preocupa com a sua vida, com a sua história. Tiago 1:21 também diz, portanto despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei a mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. A palavra livra você do mal, a semente que foi plantada em seu coração, você precisa entender que precisa dar frutos. 1 Pedro 2:1-23 diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e permanece. Palavra semeada em seu coração, incorruptível. João 8:31 diz, disse pois Jesus aos judeus que havia crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conheceis a verdade vos libertará. A verdade liberta a gente, a verdade liberta o homem do juízo, do pecado. A verdade nos liberta das coisas que nos afligem. Foram falados, poucos nomes foram citados. Pega o livro de Atos e começa a ler. Poucos nomes foram citados na pregação do Evangelho. Mas muito se foi feito na história da igreja. A igreja foi estabelecida em toda a Ásia, toda a Europa, porque existiam homens e mulheres que receberam esta palavra, que receberam esta semente no coração e começaram a divulgar. Eu quero dizer essa noite que esta palavra é uma palavra boa. Existe uma semente boa que foi plantada em seu coração. A semente que você precisa cultivar, que você precisa desejar a cada dia, uma semente que está sendo plantada dia após dia, semana após semana. Você tem sido ministrado nesta igreja sobre a palavra, palavras que são ditas, que são ministradas, que têm falado do poder de Deus, que têm falado do amor de Deus. Você precisa reter essas palavras e entender que são palavras ministradas ao seu coração e que essas palavras precisam dar frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos verdadeiros. Que eu quero dizer essa noite que esta palavra, esta semente que foi plantada em seu coração, ela vivifica. Esta palavra transforma vidas. Mas é necessário que você, homem, mulher, criança, permita que essa palavra entre em seu coração, de forma que ela produza frutos verdadeiros, frutos que tragam mudança de vida. Mas pastor, essa noite o senhor está falando sobre essas coisas, mas a gente tem vivido isso. Eu creio que muitos têm vivido o poder de Deus, que muitos têm vivido essa palavra, que muitos têm vivenciado a história dessa palavra, queridos. Eu acredito que muitos aqui nesta igreja são desejosos, mas eu quero dizer uma coisa: não basta apenas conhecer esta palavra, é necessário que você, primeiramente, viva essa palavra de forma verdadeira. Conheça o Deus que cuida da sua vida, entregue sua vida a Ele de forma integral, entregue a Ele o seu coração, e entenda que quando você ganha um presente, e o presente de Deus é coisa maravilhosa, quando você ganha esse presente, é necessário que você distribua ele com mais pessoas. É necessário que você distribua o que você recebeu. Você recebeu a palavra de Deus. Você recebeu o poder de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus em sua vida. E você precisa distribuir isso. Porque a Bíblia fala que nós somos sacerdote, sacerdócio real. O que é isso, pastor? Na Bíblia, você vai começar, eu estou muito citando o livro de Atos, porque eu estou lendo o livro de Atos, novamente. O livro de Atos fala sobre uma igreja diferente, uma igreja que amava as pessoas, uma igreja que pregava um evangelho vivo e verdadeiro. Nós temos hoje algumas atividades aqui na igreja. Nós temos nosso koinonia aqui, que nós fazemos o nosso culto, depois nós... Então vou cair. Nosso koinonia, quando nós fazemos nosso culto aqui, posteriormente nós fazemos churrasco, jogamos vôlei. Nós queremos ter uma mesa de pingue-pongue, uma mesa de sinuca. Mas pastor, isso aí vale na igreja? Eu falei, vale. Mas o intuito de todas as coisas é a palavra de Deus. É levar para as pessoas o verdadeiro evangelho. Um evangelho que muda, que transforma. Um evangelho que entra no coração da pessoa e transforma o coração dela. Uma verdade que tira a amargura, que tira a tristeza. Uma verdade que leva as pessoas a vivenciar uma nova história, uma nova vida, um momento no qual as pessoas se alegram em toda e qualquer situação. Aí você fala, pastor, aqui é uma igreja legal. Muitas pessoas chegam para mim e falam, aqui é uma igreja legal, porque aqui a gente é diferente. Aqui não é diferente. Aqui é uma igreja que ama você, que ama as pessoas. Uma igreja que tem buscado viver na palavra, o verdadeiro, a verdadeira essência do que Deus falou. Uma igreja que tem tentado levar até você o evangelho verdadeiro. Uma igreja que tem pregado a palavra vida e nós não negociamos princípios, porque seguimos o que está escrito. Estou lendo um livro e é muito interessante que ele fala o seguinte, que você pode mudar a liturgia do culto. Sim, você pode. Você pode mudar algumas coisas, mas você não pode mexer nos princípios da palavra. E nós somos assim, uma igreja que trabalha com princípios da palavra, mas que ama você, que deseja que essa semente que foi plantado em seu coração, cresça. E eu vou fazer uma analogia aqui agora. Que ela cresça e se transforme em uma grande árvore. E que essa árvore dê muitos frutos. E que esses frutos sejam dignos de arrependimento. Amém? Eu estou me fazendo compreender? Diz amém, se está compreendendo. Amém, acho que estou, porque eu vi pouco amém, mas está bom. Vamos lá. Mateus 13, 18 a 23. Só um pouquinho, gente. Vamos lá? Vamos abrir nossa Bíblia? Mateus 13, 18 a 23. Essa história é interessante, porque essa passagem, ela se encontra nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, na Bíblia tem são três passagens que se repetem nesses três livros. São três passagens que se encontram em Mateus, Marcos e Lucas. E devido à importância desta mensagem, ela também se encontra, e ela faz parte dessas três palavras. E agora nós vamos entrar no que Jesus falou, que as pessoas ficaram com a interrogação na cabeça, algumas delas: poxa, o que Jesus está falando? O que Jesus está falando? Qual é a mensagem que Jesus está falando? Vamos lá? Mateus 18 a 23. Vamos lá, Mateus. Não, 13, 18 a 23. Atentai-vos, pois, à parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e a não compreendem, vem o maligno e arrebata, e o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos e que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. Amém? Uma das coisas mais perturbadoras que existe é que muitas pessoas, e eu acredito quando Jesus falou para aquela multidão, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, todas receberam uma só palavra. Todos aqui recebem a palavra de Deus. Mas os solos, aqui representa o coração, o nosso coração. Como o meu coração recebe esta palavra? E esse texto é interessante e fala sobre esse tipo de solo. E diversos tipos de pessoas, diversas pessoas que recebem a mesma palavra, a mesma mensagem, mas interpretam de forma diferente. Interpretam de forma. Uma mesma palavra e resultados diferentes, que são determinados pelo coração das pessoas que recebem esta palavra. Amém? O versículo 19 diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Eu quero dizer que nós estamos semeando todo domingo, toda terça-feira, e os momentos que nós nos encontramos, nós semeamos esta palavra, a palavra de Deus. E essa palavra lançada em seu coração. Mas muitas pessoas não têm uma mente aberta e receptiva para essa palavra. Muitas pessoas não permitem que esta palavra transforme o coração. Muitas pessoas recebem esta palavra, mas o coração é como uma rocha. Alguém já viu aqui, meu querido, uma planta, uma árvore plantada na rocha? Eu não conheço uma árvore plantada na rocha que dê fruto. O Evangelho chega a esses corações e nunca transforma. Olhe para o seu coração essa noite e pergunte: qual é o meu coração? Será que meu coração é de pedra qual o tipo do meu coração? Versículo 20 diz o seguinte: e o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É aquele que recebe a palavra, lhe vem uma grande alegria no coração. Eu acredito que esta palavra até queime em seu coração, mas ele começa a viver a história da igreja. E eu quero dizer essa noite que a igreja de Jesus, e você pode acompanhar na Bíblia, ela é narrada de forma que as pessoas que vivenciavam a palavra de Deus, elas tinham muitos defeitos. Você olha, lê o livro de Mateus, diz que Pedro era colérico. Quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Cortou a orelha, pegou uma espada e cortou a orelha do cara que prendia Jesus. Jesus teve de ir lá e colocar a orelha do homem de volta, fazer um milagre ali. Existia um problema entre Paulo e Pedro, porque um era gentil e o outro era judeu. Na igreja tem problema, gente. A igreja é formada de gente de carne, gente de osso. Mas a Bíblia diz que o melhor lugar que se está, de se estar, é aqui, no meio desse povo, no meio de gente. Um coração que se alegra, o texto fala, um coração que fica até alegre, que recebe a palavra, mas que não permanece nesta palavra, porque vem as coisas, as dificuldades, e ela faz a seguinte pergunta: eu estou na igreja fazendo o quê? Minha vida não mudou nada, fez foi piorar, porque a palavra não entrou em seu coração de forma a criar raiz. Porque o crente tem dificuldade, tem tristeza, mas tem muita alegria. O crente vive debaixo da fé. Não existiu pessoas mais perseguidas que a igreja do livro de Atos, onde a igreja foi fundada. Foram perseguidos, foram humilhados, mas permaneceram. E se existe essa palavra e essa Bíblia aqui, nós devemos a esses homens que entregaram suas vidas para que nós pudéssemos ouvir esta palavra. Como anda o seu coração? Como anda o seu coração? Você tem permanecido? Muita gente vem para a igreja e vai embora da igreja, e volta para a igreja e vai embora da igreja, e troca de igreja. E eu quero dizer que essas pessoas, e eu não estou querendo levantar uma crítica a elas, mas eu estou querendo dizer que você precisa, se você está desse jeito, você precisa firmar na palavra de Deus e receber esta palavra e deixar que essa palavra entre em seu coração e faça morada, porque você é um semeador na casa de Deus. Você precisa deixar que essa semente entre em seu coração e se aprofunde, crie uma grande raiz. Você precisa de vencer as dificuldades, você precisa se relacionar com pessoas difíceis, você precisa entender que as pessoas têm problemas e que nós também somos pessoas difíceis. É preciso desenvolver uma raiz, e para que você desenvolva uma raiz é necessário que você acredite verdadeiramente nesta palavra. Vamos lá que a hora já avança. Versículo 22 diz: e o que foi semeado entre os espinhos, e o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação às riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. As coisas naturais da vida nos afastam de Deus. As coisas, as riquezas, o dinheiro. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus chegou para um jovem rico e ele perguntou para Jesus: o que faço para herdar o reino de Deus? Mas Jesus, a história é interessante, que Jesus sabia o coração daquele homem, que Jesus conhece a sua vida. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Jesus conhece a vida de cada um de vocês. Jesus conhece o pensamento de cada um de vocês. Jesus conhecia o pensamento deste homem. Jesus foi no cerne do coração dele. Falou: vende tudo o que tem e dê aos pobres e siga-me. A história conta que o semblante dele caiu, o seu coração entristeceu. Porque o coração dele, a semente que tinha sido plantada, não havia criado raiz. Para outro, Jesus fala o seguinte: vende a metade dos seus bens e siga-me. A metade. E para outro, para Zaqueu, o que Jesus fez? Foi comer na casa de Zaqueu, que era um homem desprezado pela sociedade. E na casa de Zaqueu, Zaqueu fala o seguinte: hoje devolverei tudo o que usurpei dos outros. E Jesus fala para ele: hoje veio salvação nessa casa, porque ali foi plantada uma boa semente. Eu quero dizer essa noite e perguntar: como anda o seu coração? Versículo 23 diz o seguinte: mas o que foi semeado em terra boa, e o que ouve a palavra e compreende, este frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. Eu quero dizer essa noite que aqui nessa igreja, neste local, e esta palavra que está sendo ministrada para pessoas do versículo 23. Pessoas que a palavra entrou no coração e criou raiz. Pessoas que amam Jesus. Pessoas que desejam ansiosamente vivenciar a presença de Deus. Porque o meu coração é terra boa. Coloca a mão no seu coração, fala comigo aqui. Meu coração é terra boa. Eu quero ouvir. Meu coração é terra boa. Eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra, eu conheci o Deus desta palavra, eu sei quem é esse Deus, e vivenciei ininterruptamente a verdade, o que esse Deus tem me ensinado. Eu quero que você fique de pé, e eu quero que você pergunte, e eu profetizo em sua vida, o versículo 23, que você recebeu essa palavra e o seu coração é terra boa, seu coração é terra frutífera, terra que produzirá 100, 60, 30 por 1. Você tem um solo, um coração que produz fruto. Que espécie de solo é o seu coração? Essa é a última pergunta que eu quero fazer. Você recebeu a palavra e deixou que esta palavra morresse? Você recebeu essa palavra e se alegrou, e ela alegrou seu coração, mas vieram as dificuldades e você desanimou, você entristeceu com pessoas, ou então você entristeceu com situações? Ou você recebeu esta palavra verdadeira, ouviu esta palavra e ela caiu como uma semente em seu coração, e essa semente cresceu e transformou-se em uma grande árvore, uma árvore frondosa, uma árvore verdadeira, que no tempo certo dará seu fruto? Fique de pé, pergunte ao seu coração. Eu quero que você vá orar agora a Deus, e vai falar com Deus, e vai perguntar a Deus: Senhor, eu tenho agradado o seu coração? Que tipo de coração, que tipo de terra é o meu coração? Que tipo de terra é o meu coração? Pergunte para você mesmo essa noite: qual o nível de intimidade que você tem com Deus? O quanto você tem buscado o alimento, a palavra de Deus? Nós vamos cantar um hino agora e você vai orar a esse Deus e vai falar com Ele. E Ele vai ouvir a tua voz, vai ouvir a sua oração. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai.
A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar.
Fale com Deus agora essa noite. Coloque seu coração diante de Deus. Se você é uma pessoa que acha que seu coração é duro, peça a Ele um coração com terra fértil.
Aleluia. Preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços. Tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você levante sua mão agora. Eu quero orar e quero profetizar na tua vida, Pai, em nome de Jesus. Nessa noite nós queremos colocar nossas vidas diante da Tua presença, amado Espírito. Visita o meu coração, visita o coração deste povo, Deus. Deus, eu profetizo nesta noite que o coração do Teu povo será terra fértil. Pai, em nome de Jesus, visita o coração de cada um que está aqui essa noite, Paizinho querido. Espírito de Deus, visita cada vida, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Deus, que a semente será plantada e nascerá uma árvore frondosa, Deus. E essas pessoas frutificarão, receberão do Senhor, Deus, em nome de Jesus, a intimidade com o Teu Espírito, Deus. Eu peço esta noite, visita cada oração que foi ministrada aqui, diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pai, visita cada sentimento, Deus. Visita cada pedido, Deus. Cada casa, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, possa fazer que eles entendam, Deus, o que é buscar o Senhor, Deus. O que é ter intimidade com o Teu Espírito, que elas possam buscar um novo momento, uma nova história, que eles possam entender, Deus, que o Teu Espírito está dirigindo a suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo em nossas vidas, na vida desta igreja, pessoas que são ministros da casa de Deus, são pessoas, Deus, que essas pessoas que estão aqui buscam ao Senhor verdadeiramente e conseguem vivenciar o verdadeiro, a essência do Evangelho do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Deus. entra, Deus, com provisão, a provisão necessária para cada casa, Deus, para cada lar, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Deus, visitar, que a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que está em todo lugar, é onisciente, onipresente, e conhece cada um de nós, conhece o nosso coração, Deus. Nessa noite eu ministro na vida do Teu povo, Deus, a unção do Senhor, a unção verdadeira da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Que eles possam crescer, Deus, 30, 60 e 100 por um. Que eles possam se tornar árvores frondosas no Teu Evangelho, Deus. Eu te peço essa noite, em nome de Jesus, ser com eles, ser com esta igreja, Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa, Deus, esta noite, Deus. Ser conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos. Eu gostaria de pedir que as pessoas, a nossa liderança da igreja, eu queria conversar com vocês no final, não vão embora não, tá? Eu preciso conversar com todos, lembrando que terça-feira, às 20 horas, nós temos, terça-feira nós temos uma atividade aqui da igreja, que é o ensino, oração, depois o ensaio do louvor, amém? Ó, vamos lá, repetindo de novo, nossa escola de ensino, escola do reino, oração, e posteriormente o ensaio do louvor. Se você quer participar, essa igreja aqui é uma igreja de oportunidade, uma igreja que tem trabalho para todos. Se você é um homem ou uma mulher que crê na palavra de Deus, que ama Jesus e quer trabalhar na casa do Senhor, quero dizer que aqui é o local. Amém? Nós estamos decidindo, vamos decidir agora sobre a nossa festa do sábado que vem, né? E eu quero reunir com a liderança, amém? 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 Amanda. Faça assim com a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor nos leve para nossos lares abençoados, debaixo da Tua mão poderosa. Que essa palavra que foi ministrada essa noite seja uma semente que venha frutificar em nosso coração. Eu venho pedir, Deus, que o Senhor visite cada coração, Deus. Aqueles que têm o coração de pedra, transforme em coração de terra fértil. Aqueles que não ouvem Sua palavra, que o Senhor mude essa história, Deus. Leva-nos para os nossos lares abençoados, debaixo da Tua mão poderosa, Deus. Que nós possamos vivenciar durante essa semana a presença do Teu Espírito, Deus. Que nós possamos buscar na Tua palavra as respostas para os nossos questionamentos, em nome de Jesus. Nos despeça, Deus, essa noite e nos proteja. Livra-nos de todo o mal, Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do amado Espírito seja conosco hoje para todo sempre. Todos digam amém. Eu quero pedir aos irmãos que vocês que são da igreja, abrace pelo menos 10 pessoas. Eu te peço, 10 pessoas. Nós somos uma igreja que ama as pessoas, que se relaciona. Nós somos uma igreja de relacionamento. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo Eric. Deus te abençoe. Obrigado aos meninos do louvor.